O Gaúcha Atualidade tem nessa semana e na semana seguinte a sua série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Por ordem sorteada com as coordenações de campanha e a nossa coordenação de cobertura eleitoral, hoje nós vamos ouvir a candidata Juliana Brizola, do PDT. Candidata, bom dia, obrigado pela presença aqui no Atualidade.
Bom dia, Escola, bom dia, Rosane. Bom dia. É um prazer muito grande estar no Atualidade e um bom dia especial para os ouvintes, né?
Muito obrigado. Bom, nós temos 20 minutos aqui, vamos tentar vencer todas as pautas que nós temos aqui com a senhora. A primeira delas, me parece, eu estou começando essas entrevistas, sempre com a ideia de que nós estamos ainda em meio à pandemia e ainda dentro da necessidade de já, do próximo administrador, do próximo gestor da cidade, durante a transição, antes mesmo de assumir, ter que pensar em como será a estratégia de combate ao coronavírus a partir do dia 1º de janeiro. Qual é a sua ideia para esse tema?
Bom, Escola, esse é um tema, né, que, enfim, permeou o ano todo e pelo que a gente está conseguindo assistir, ainda está, né, enfim, permeando. A gente está vendo uma possível segunda onda e tu tens toda a razão quando tu dizes que o próximo gestor, mesmo ainda na transição, tem que pensar, né, enfim, numa possível onda, inclusive de um fechamento ou não. Eu quero manter tudo aquilo que o atual prefeito fez de acerto, não é? A gente sabe que Porto Alegre teve um bom enfrentamento em relação a outras capitais. É claro que muitas críticas, né, em relação ao comércio, o fechamento, críticas que a gente compreende, porque afinal de contas não é fácil ter um comércio e ter que ficar fechado, muitas vezes tendo que abrir mão de funcionários, mas naquele momento era um mal necessário, né? Porque é muito importante dizer, Escola, Rosane e os ouvintes, que a pandemia foi algo novo. Eu não acho plausível a gente ficar criticando os atuais prefeitos ou mesmo os governadores, né? Porque eles mesmos não sabiam o que era aquela pandemia, né? O que é, até agora não surgiu um remédio, uma vacina. E foi comprovado cientificamente que, na verdade, a única forma seria o isolamento, né? Então, eu pretendo continuar tudo aquilo que a atual gestão fez e que acertou. Agora, é claro que eu faço uma reflexão com vocês e, sobretudo, com os ouvintes, né? Porque nós tivemos três hospitais que poderiam, né, ter sido abertos durante ali principalmente o pior período, que é o hospital Metade da Beneficência Portuguesa, o Álvaro Alvim e o Parque Belém. E a pergunta, assim, que às vezes pode ficar no ar, e nem é como uma crítica, mas sim como uma reflexão mesmo, se por acaso esses leitos tivessem sido abertos, será que Porto Alegre teria permanecido tanto tempo na bandeira vermelha? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu pretendo reabrir esses hospitais, esses leitos, porque acho que são necessários, sim, inclusive nessa possível segunda onda. A outra questão que é muito importante que o próximo gestor se prepare, inclusive o atual, porque temos esperança de que a vacina possa chegar, possa aparecer final de dezembro, início de janeiro, e isso também faz parte de uma transição, é a preparação, né, para essa imunização, já que ela é dada pelas unidades básicas de saúde, responsabilidade da prefeitura. Por mais que a gente saiba que isso é uma tarefa do governo federal, a compra das vacinas e tudo mais, a gente sabe que a tarefa de organizar essa imunização na cidade vai se dar no próximo prefeito. E aí, claro, em cima de tudo que a gente vai saber quando ela chegar, né? Qual vai ser a dose que vai vir para cá, se realmente nós teremos condições de imunizar 100% da população, se terão grupos prioritários e como vai se dar, por exemplo, uma imunização em meio a uma segunda onda também. É algo a ser pensado para que não haja aglomeração e trabalhar com muita informação, né? que eu acredito que isso, nessa pandemia, foi fundamental, né, sobretudo através dos órgãos oficiais de imprensa, aí como a Rádio Gaúcha, a informação baseada na pesquisa, a informação transparente. Eu acho que isso é, hoje que a gente ainda não tem uma vacina, não tem um remédio, é o que mais pode minorar, né, o mal todo que trouxe, enfim, essa pandemia para todos nós, né? Não conheço ninguém que não tenha sido afetado de uma forma ou de outra por essa pandemia.
Juliana, a pandemia afetou muito a educação e a senhora fala muito da educação, e a minha pergunta é sobre a preparação para a volta às aulas. As escolas, com as escolas fechadas, tem muita criança que não está em casa, está na rua, o irmãozinho mais velho cuidando do irmãozinho mais novo. Como é que a senhora, se eleita, tratará a volta às aulas, preparará a volta às aulas e, principalmente, a recuperação deste ano perdido de 2020?
Então, Rosane, eu entendo que esse é um tema, assim, muito traumático, né, para todos. As crianças, infelizmente, passaram praticamente o ano todo em casa, né? É claro que há, né, na verdade, uma grande diferença do ensino privado para o ensino público nesse sentido. As crianças de escola particular, rapidamente as escolas se adaptaram, organizando plataformas para que as crianças tivessem aulas remotas. E na escola pública isso foi se dando muito devagar, né? A gente ainda sabe que muitos não tiveram acesso, o que faz com que o retorno, né, seja algo muito importante. Agora, esse retorno, eu fico um pouco em dúvida, né, olhando inclusive a própria situação do Estado também, mas assim, foram 7 meses, né, que poderiam ter sido pensado um pouco mais sobre esse retorno. É também uma crítica construtiva, porque mais uma vez eu volto e digo e repito, não acho coerente a crítica pela crítica, porque eu duvido que tenha um prefeito ou um governador que não reflita sobre essa questão da volta às aulas. Aqui, particularmente, o que eu vejo é uma comunidade de pais temerosos, né, com a volta, com a falta de proteção, de EPIs, a própria convivência dentro do ambiente escolar. Os pais têm medo, né, desse retorno, de expor, sobretudo agora que parece que começou a subir um pouco, os índices. Mas o que eu acho, Rosane, que é fundamental, né, e assim, é algo que eu também na minha trajetória acabei aprendendo, é que tem que ser tudo construído, muito construído com a comunidade escolar. Porque o que eu vejo...
Mas o que a senhora faria de objetivo se for eleita deputada, Juliana?
Eu faria isso que eu estou lhe dizendo, muito diálogo, sentando com a comunidade escolar, ouvindo os pais, os alunos, tentando minorar os medos, tentando comprovar para eles que as crianças estariam seguras, com protocolos adequados, porque o que a gente ouve hoje eu acabei inclusive lendo uma matéria hoje na Zero Hora, dizendo que muitos colégios se encontram em péssimas condições, sujos, não é? Como é que a gente pode imaginar, Rosane, que a gente vai ter protocolos sanitários numa escola que já se apresenta suja, que não está limpa, que o capim está alto? A gente tem que ver também o número de alunos dentro de salas de aula. Nas escolas particulares que estão retornando, a maior parte está dividindo as turmas, porque não é possível, e a gente sabe que na educação pública geralmente tem muito mais aluno por sala de aula, e isso também não é possível. A gente vai ter que dividir. Eu gostaria de falar para vocês que eu tenho um projeto tramitando na Assembleia Legislativa que já foi aprovado na CCJ, com relatório do deputado Frederico Antunes favorável, que seria utilizar, não é, a nossa TVE para recuperar né, conteúdos. Inclusive, na verdade, o projeto objetivo dele era, em meio à pandemia, que a TVE pudesse passar conteúdos, né, Rosane, eu não sei se vocês se lembram, eu até foi por conta disso que fiz esse projeto, daquele, tinha um programa antigamente, o Telecurso Segundo Grau, e, enfim, muita gente ali conseguiu adquirir algum tipo de conhecimento. E nós pensávamos justamente que durante a pandemia, para aqueles que não tinham sinal de internet, porque muitas vezes pode até se ter o pacote de dados, pode até se ter o celular, mas não se chega, não tem a internet, né? Enfim,
Juliana?
Principalmente no interior do estado, é claro. E
Juliana,
a TVE poderia ser mais um acessório, né?
Eu queria pedir para a senhora, deputada Juliana, que fosse um pouco mais objetiva, porque nós temos vários assuntos a vencer e o tempo é de somente 20 minutos, então nós temos outros temas para abordar.
Não tenha dúvida. Enfim, é a utilização de um sinal aberto, né? Seria mais um mecanismo que vai fazer com que o acesso à educação chegue para mais crianças. Até porque eu entendo que essa questão remota, ela pode permanecer, né? Híbrida, uns indo para a escola, outros ficando em casa.
Deixa eu trazer um outro assunto aqui, que é o transporte público. Esse ano houve uma grande discussão sobre transporte público, porque primeira passagem continua uma das mais caras do Brasil. A atual gestão apresentou uma série de projetos que não prosperaram dentro da Câmara de Vereadores. E tem uma discussão grande sobre gratuidade, sobre a presença do cobrador, sobre taxação do transporte por aplicativo, sobre cobrança para transitar no centro de Porto Alegre, em algumas regiões. Qual é a sua ideia para Porto Alegre sobre transporte público?
Pois então, Daniel, o fato é verdade, né? A passagem é cara, a população reclama do serviço, diz que o serviço é ruim, não é? Diz que é mal atendida. Entendemos que temos que ter muito diálogo para encontrar um caminho, né? A primeira questão que eu entendo que seja necessária seria devolver, né, a Câmara de Compensação das Passagens de Ônibus para a administração da Prefeitura, porque hoje quem define o preço da passagem são apenas as empresas do transporte coletivo. Eu defendo que essa tarefa é da administração da prefeitura, para que a gente possa ter o real controle dos custos, né, que compõem esse preço da tarifa. Para isso também seria necessário, na minha opinião, auditar, né, essa planilha de custos, para a gente ter uma real noção dos que não pagam, né, das gratuidades, do valor exato da passagem de ônibus, de quanto lucram também os empresários, porque é importante a gente botar tudo isso no papel para chegar num acordo, né, mas sempre com muito diálogo, tanto com os empresários, com a população, com os trabalhadores. Você falou sobre a questão dos pedágios, nós não entendemos que seja por aí essa saída, nós não queremos taxar também os aplicativos, mas achamos interessante rever, né, o custo tributário e as taxas, por exemplo, que pagam os taxistas, para que eles possam, enfim, ter um pé de igualdade sobre isso, né? O que mais? A pergunta foi longa, por isso que eu preciso me lembrar. Os cobradores, não é? Nós também entendemos que demitir cobradores agora não é um caminho adequado, né, em plena pandemia. Agora é lógico que o transporte público, com o tempo, ele vai se modernizar. Então a gente tem que pensar, sim, alternativa para esses cobradores. Acho que será extremamente necessário. Mas não assim, demitindo abruptamente agora.
Essa nem era a proposta, né? A proposta flexibilizava a possibilidade. Não demitia ninguém agora. A proposta enviada pela atual gestão flexibilizava a presença de cobradores em alguns horários. Não demitia agora. Mas, de qualquer maneira, é um debate interessante que precisa ser levado adiante, né? Ontem mesmo nós ouvimos o candidato Sebastião Mello e ele até admitiu essa possibilidade de discussão, porque o modelo está se transformando, né?
É claro, e a gente tem que acompanhar o tempo, né? Agora, quando se fala, os cobradores, logo na cabeça, né, deles que estão lá trabalhando, enfim, já vem logo, vou ser demitido, vou perder, estou aqui há 20, 30 anos, né, é o que eu sei fazer, vou ser demitido. E, então, eu acho que tem que ter realmente mais diálogo, mais transparência para explicar realmente para eles, né? Sentar com muito diálogo e mostrar que talvez num futuro muito breve isso será necessário.
Juliana, eu queria passar para um outro ponto, que é o das finanças municipais, porque nós teremos um déficit previdenciário bastante grande nos próximos anos, né? A situação da prefeitura caminha para uma situação difícil, e temos, com a mudança na regra do Fundeb, também um aprofundamento do déficit no ano que vem, já que os professores aposentados não poderão ser pagos com recursos do Fundeb. Qual é a sua alternativa para aumento de receita e para equilibrar as contas? A senhora propõe uma reforma previdenciária para os municipários?
Não, eu ainda não tenho isso em vista. O que eu proponho, né, a gente tem um projeto municipal de desenvolvimento, onde a gente entende que o Estado precisa financiar esse desenvolvimento através da educação, da tecnologia. E qual seriam os pontos? O primeiro deles seria desenvolver um grande plano de obras públicas, né? A gente viu em capas de vários jornais, inclusive da própria Zero Hora, a forma como a construção civil, né, retoma a economia rapidamente. Então, a gente entende que esse plano de obras públicas desenvolvido pela prefeitura, enfim, né, tentando revitalizar creches, escolas, vias, a gente teve um debate, inclusive, sobre a própria estrutura do HPS. Acho que esse é um caminho muito, muito construtivo no sentido de gerar renda, né, gerando emprego, gerando renda e, consequentemente, movimentando a economia, né, trazendo mais arrecadação para a prefeitura, onde a gente vai priorizar aquelas áreas que são as prioritárias para a população: saúde, educação e segurança. Esse é um projeto que a gente entende que tem uma viabilidade grande de aumentar a arrecadação da cidade de Porto Alegre. Nós também queremos ajudar a construção civil, né? Porque, como eu disse, gera emprego, gera renda rapidamente, faz movimentar a economia, conectando os empreendedores através de uma sala de conciliação. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma construtora ali na Zona Sul, por exemplo, que a gente conversou, e ela nos relatou que o último projeto de liberação demorou mais de 5 anos para sair. E, infelizmente, é mais ou menos a regra, sabe, do município. E esse exemplo, ele é um pouco simbólico, porque ele só conseguiu descobrir o porquê do projeto ser rejeitado pela prefeitura depois de 2 anos. E daí, então, ele encaminhou um novo projeto, corrigindo, não é? E o que demorou mais 2 anos para o empreendimento começar. Então, assim, a gente colocando dentro de uma sala, né, os técnicos da prefeitura, todos aqueles que identificam erros naquela construção, e os empresários, os empreendedores, nós também achamos que podemos fomentar a construção civil, dar agilidade e, de novo, trazendo mais renda, gerando mais emprego e mais arrecadação. Nós sabemos que tem um processo eletrônico de obras que já existe e que facilita muito esse processo todo, mas também entendemos que ele pode ser aperfeiçoado, né, com pessoas mais preparadas tecnicamente para atender os empreendedores da construção civil. E nós também temos um projeto de investir na economia local, gerando emprego e renda naquela localidade através do incentivo direto do poder público, né? Por exemplo, a prefeitura, ela faz muitas compras, né? E entendo que, por exemplo, a gente pode fomentar algumas comunidades locais, a merenda escolar sendo comprada ali da própria localidade, os próprios uniformes escolares, por exemplo, podendo ser confeccionadas pelas costureiras locais.
Tá. Nós temos ainda, deixa eu conferir aqui, 1 minuto e 50 segundos. Eu queria uma resposta da senhora mais objetiva sobre essa pergunta aqui, esse assunto. IPTU de Porto Alegre. Nesse ano, a Câmara de Vereadores aprovou, no ano passado, na verdade, aprovou a atualização da planta do IPTU, que começou a valer a partir desse ano. A senhora tem alguma ideia sobre o IPTU, a atualização da planta de IPTU, na medida em que nós estamos ouvindo de outros candidatos a ideia de revogação ou reversão da atualização da planta?
Eu entendo que essa ideia de assim, eu vejo alguns candidatos dizendo que vão vão impedir, né, esse aumento. Assim, eu abrir mão de arrecadação é sempre um ponto complexo, porque a gente tem que ver de onde vai sair. Agora, nós queremos fazer uma revisão da matriz tributária do IPTU, né, buscando corrigir algumas injustiças que possa existir. Nós não sabemos se isso existe, mas queremos fazer um estudo profundo, né, para saber se está correto, né, se existe justiça tributária. Justiça tributária é o tributo progressivo, ou seja, quem ganha mais, quem tem um maior patrimônio, paga mais, quem tem um menor, paga menos. Mas é importante que a gente entenda que ficar prometendo na véspera da eleição que vai acabar com o aumento do IPTU, talvez não seja algo possível abrir mão dessa arrecadação. Uhum. Inclusive, é importante averiguar as próprias bancadas, né, de vereadores ali quando se deu esse projeto, que foi aprovado, não é, pela Câmara, como votaram, né, as bancadas desses candidatos que dizem que vão acabar da noite para o dia com o aumento do IPTU. Mas é importante que a gente faça essa revisão para saber se isso está justo. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos que foram justos, né? Ali, quem mora, por exemplo, naqueles grandes prédios ali, no Jardim Europa, não é? Pagava muitas vezes o mesmo IPTU da Vila Jardim. E isso não era justo. Então, nós entendemos que a justiça...
Já foi aqui o seu tempo, tá? Eu quero agradecer. Eu tenho que interromper porque os tempos são iguais, tá? Mas claro, olha, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Estou dizendo para a senhora o que eu digo para todos os candidatos. Obrigado e boa sorte na campanha eleitoral, tá?
Muito obrigada pela oportunidade de falar com esse canhão aí, que eu vi que vocês chegaram a 1 milhão, esse canhão que é a Rádio Gaúcha.
Mais de 1 milhão,
obrigada, Rosane. Obrigada, Daniel.
Obrigado. Juliana Brizola, candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT.